clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site desyardas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 74. Fala, Sidney.
Fala, Felipe. Boa noite. Tudo bom, galera?
Belezinha. Boa noite é estranho andar, né? Porque a gente nunca sabe que hora que o pessoal vai ouvir, né? Tem que ser bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
Boa vida pra vocês aí, do Patriotas, que seguem o Patriotas.
Bom, chegamos nesse programa 74. Já a gente tava falando aqui, tá voando esses números aí, tá louco. Hoje a gente vai falar de Patriots e 49ers. Jogo que aconteceu no domingo, e a gente tá aqui na terça-feira para falar um pouquinho desse programa, que tem algumas coisas interessantes aqui, principalmente sobre a defesa, algumas mudanças que eles fizeram aí, que a gente quer conversar um pouquinho para vocês ouvirem e para ter a participação de vocês também. Antes do programa começar, eu queria só dar mais um recado, Sidney. Mais uma vez, a gente falou isso semanas atrás, pro pessoal que acompanha a gente, que ouve pelo iTunes, principalmente pelo pessoal do iPhone. O programa de podcast do iTunes, você pode ir lá e recomendar o nosso podcast. Então, se você vai lá em busca, escrever Patriotas, ele vai encontrar lá o nosso podcast. E você pode dar quantas estrelinhas você quiser. E também pode escrever um review lá, como se fosse um comentáriozinho para quem chega saber o que acha do programa. Lembrando que até agora a gente só tem 5 estrelas e tem mais de 10 pessoas lá recomendando o nosso programa. Isso é muito bom pra gente, né?
É, cara, sensacional, né? Eu tava falando pra você aqui que no começo do programa que eu não acompanho iTunes, nunca usei nada da Apple, mas assim, tem muita gente que usa e é bom saber que essa galera tá ligada no Patriotas, tá voltando lá, tá dando um rating aí muito bom pra nós, né? É só assim, uma recompensa pelo nosso trabalho aqui, eu fico muito feliz.
Pois é, então se você usa iTunes, se você usa iPhone, se puder ir lá, dar 5 estrelinhas, se der menos de 5 estrelinhas, nem vai. Mas se puder ir lá, dar 5 estrelinhas, se puder também escrever um review lá para quem chega novo, saber que o programa é legal, é um jeito de ajudar a gente, da gente crescer, da gente alcançar novos torcedores, é só o que a gente precisa nesse momento. E lembrando que se você ouve esse programa, pelo que a gente solta também no YouTube, pelo site, você pode ouvir pelo seu celular. Se você tem o Apple, né, o iPhone, é mais fácil, é o jeito mais fácil que tem. Já tem um programa e um aplicativo que chama Podcast para você. Você vai lá na busca, joga Patriotas e assina. Se você usa Android ou outro tipo de celular, outro tipo de sistema, só instalar um programa de podcast no seu celular, um aplicativo de podcast no seu celular, e procurar para Patriotas, que você vai achar facinho lá. E vai assinar também. Aí o que acontece? Toda vez que sai um programa novo, ele cai direto ali na sua lista e você já pode ouvir direto, facinho, super tranquilão. Antes da gente entrar no programa em si, Sidney, a gente tem que falar do Alan Branch, nosso defensive tackle, que foi lá, fez besteira, essa semana saiu informação, a gente até jogou no site já, pra quem não leu, o link tá aí no post. E o senhor Alan Branch foi suspenso por 4 jogos, né?
Cara, impressionante, né? Se eu suspensão de 4 jogos por uso de maconha, eu fico pensando assim, cara, o que é que se passa na cabeça dessa galera da NFL? O cara tá no esporte dos sonhos ali, no topo da carreira. Eu não vou dizer que ele vai estragar a carreira dele, porque ele é um cara bem experiente, na verdade ele já tá no final da carreira, né? Mas ele compromete muito o final de carreira dele, o futuro dele nos Patriots, prejudica o time nessa temporada, que ele tava jogando muito bem, né, no interior da linha. Vai perder uma bela grana, se não me engano, ele vai perder na casa de $1 milhão aí por essa suspensão. Então, assim, baita burrada do Alan Branch, deixa o time na mão num momento como esse, é lamentável.
Então, era a melhor temporada que ele tava fazendo na carreira dele. Ele, pra você ter uma noção, a melhor temporada dele até hoje são 39 tackles na temporada inteira. E ele, até agora, em 10 jogos, já tinha 33. Não tinha nem a melhor temporada dele, sem dúvida nenhuma. Aí o cara vai e faz uma burrada dessa. É, como você disse, 1 milhão perde, mas pelo jeito dinheiro pra esses caras não é problema, porque eles não estão nem aí. Agora, e ele também, se ele, porque não é a primeira vez que acontece isso com ele, porque ele perdeu 4 jogos, e pela regra da NFL, você só perde 4 jogos por quando é pego com maconha, quando é a 4ª vez que você é pego. Então, ou seja, o Sr. Brent já foi pego mais de uma vez, e só que assim, o problema é o time, né, cara? Agora a gente vai falar na defesa... Tamo ferrado, a verdade é essa, porque ele era quem mais estava jogando no meio ali, principalmente contra a corrida, né? É, atrapalha, vai atrapalhar a vida dele, mas a vida dele é problema dele. Agora, com o time, atrapalha a nossa vida também, né?
É, cara, vai aumentar o peso nas costas do Malcolm Brown, e a gente vai ver quem vai assumir essa condição dele aí, né? Tem o Vincent Valentine, que passou um tempo fora, mas já voltou nessa última partida. É, vamos ver o que, é que o Belichick vai arrumar aí. Agora sim, tentando achar um ponto positivo nessa bagunça que o Alan Brandt fez, é que, considerando a idade dele, esses 4 jogos vão ser um descanso que vão preservar um pouco mais ele dos playoffs, né? Ele estava participando de muitos snaps das nossas, ele praticamente não era substituído, não é um cara jovem, então assim, tentando tirar algo de bom disso, o bom é que ele vai descansar 4 jogos aí e vai estar um pouco mais inteiro nos playoffs.
Pois é. Bom, a gente soltou um texto sobre isso também, tá aí no post, quem quiser ler. A gente colocou alguns nomes lá também de free agent, que a gente imagina que pode aparecer pra ocupar esse espaço do Brent aí, porque quem sobrou no roster agora é tudo galera nova, então dá pra imaginar que eles vão atrás de alguém. Então, quiser saber um pouquinho mais, tá aí no site, tá no post aí o link da matéria que a gente já fez sobre isso. Começar esse programa, Sidney, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pôr aqui na mesa, não pode esquecer de jeito nenhum, é que esse jogo teve uma chuva bem forte. Fazia tempo que eu não vi os Patriots jogar com chuva forte desse jeito. E a chuva durou ali mais ou menos entre o segundo e o terceiro quarto. Pra mim esse foi um fator muito importante, cara, porque a gente esperava um jogo, até assim, o placar de 30-17, quem não assistiu o jogo e olha só o placar, parece que foi um jogo tranquilo até. O jogo não foi tão tranquilo, mas só para eu fazer o link aqui, eu acho que a chuva foi um fator muito importante, principalmente pro nosso ataque, cara. Eu acho que o ataque sofreu muito para jogar com aquela chuva forte que tava acontecendo.
Não, sem dúvida, prejudica muito, né? Você falou aí, não lembra a última vez que jogou com chuva? É assim, a última lembrança que eu tenho de um jogo com tanta chuva foi um jogo que a gente jogou em Cincinnati contra os Bengals em 2013, e nosso ataque só conseguiu fazer 6 pontos nos Bengals. Foram 2 field goals, a gente perdeu por 13-6, foi uma coisa horrível de se ver. Então, assim, é inegável que a chuva atrapalha demais, principalmente o jogo aéreo. A chuva colabora para turnovers, né, para fumbles principalmente. A gente viu que a gente deu sorte, mas os 49ers tiveram muitos problemas aí com fumbles. Então, assim, não há como negar que realmente o ataque nosso foi limitado, principalmente no primeiro tempo e comecinho de segundo pela chuva.
Pois é, eu acho assim, igual você falou, o ataque dos Patriots, querendo ou não, esse ano a gente tá vendo uma corrida funcionar um pouco melhor, mas é um ataque muito focado em passe, e a chuva atrapalha com certeza, porque é mais difícil pro quarterback soltar a bola, ela sair da mão dele do jeito que ele quer, é mais difícil pro receiver agarrar ela, pra fazer a rota também, todo mundo tá bem mais pesado pra correr a rota ali. Então aí a gente sentiu mesmo isso, porque em geral no ataque eu acho que esse jogo poderia ter tido mais pontos. Acho que a gente não, se for pegar mesmo os dois times, a gente não era pra ter um jogo tão assim, porque pra muita gente foi um jogo meio, a gente até soltou no site, foi um jogo bem morno, muita gente esperava mais do ataque, mas eu achei que foi muito mais por causa da chuva mesmo, não foi uma questão de eles não terem conseguido jogar, assim, acho que o principal fator foi a chuva que atrapalhou bastante a evolução desse ataque. Na linha ofensiva, eu quero começar por eles, porque também pareceu que foi um jogo que a linha ofensiva não trabalhou muito bem, mas eu achei que, assim, de novo, né, eu já joguei como linha ofensiva, e cara, é muito complicado para um OL jogar na chuva, cara, fica muito mais pesado, você cansa muito mais, fica tudo muito mais liso, muito mais fácil de escapar um bloqueio, essas coisas. Então eu vejo muito mais vantagem para a linha defensiva do que para a linha ofensiva jogar na chuva. E eu achei que isso também afetou um pouquinho eles, assim, a baixa, eles não tiveram um jogo no nível que estava tendo antes, e eu achei que essa baixa foi pela chuva também. Você achou o quê?
Eu acho que sem dúvida, prejudicou também, mas, assim, chuva ou não, não tem como negar que a linha ofensiva teve uma queda, um pouco de queda de rendimento nessa partida em relação às últimas que a gente acompanhou. A gente cedeu um pouco mais de pressão do que vinha cedendo nas últimas rodadas, mas, como eu disse, a chuva contribuiu, tanto que quando ela melhorou, quando ela acalmou no segundo tempo, o ataque também se encontrou e conseguiu pontuar bem, conseguiu caminhar bem, né? Então, acho que uma coisa que a gente tem que focar nessa OL é que todo jogo tem alguma grande jogada sendo anulada por um holding do Nate Solder. Dessa vez foi um touchdown do Bount, né? Que até assim, tudo bem, você pode argumentar que se o Solder não segura, o cara ia impedir a corrida do Bount, mas assim, querendo ou não, atrapalha a jogada, né? E volta 10 jardas. Então, tem que ter uma conversa aí com o Solder pra ele maneirar nessas faltas aí. Gostei muito do Joe Tooney, novamente, o calor que tá jogando muito bem esse ano. Tô impressionado com a desenvoltura dele, né? Por ser um inexperiente, assim. Então, assim, foi um jogo aquém, assim, das últimas partidas, mas não foi uma má atuação, não, da OL.
O Tooney tem uma coisa interessante aí, que ele não participou de um snap nesse jogo. E foi o primeiro snap que ele perdeu na temporada inteira até agora. Ele tinha jogado 100% dos snaps em todos os jogos. E esse único snap que ele não participou nesse jogo foi o primeiro que ele não teve lá dentro com o ataque. Era o único jogador do time inteiro a participar de 100% dos snaps ali na unidade dele. E agora não tem ninguém mais com 100% de participação. Mas o Tooney, além de tudo, ele tá sendo muito durável, né, cara? Ele não se machuca, ele tá lá o tempo inteiro, não cansa. Eu tô gostando muito, muito, muito do Tooney. Pra mim aí o principal problema foi o Shaq Mason, mais uma vez. O Mason sofreu um pouco. Aliás, o meio da linha foi o que mais sofreu ali nesse jogo. As pontas até foram um pouquinho melhor, tirando a falta do Solder. E o Mason, que sofreu um sack e 3 hurries no jogo inteiro. Então foi o maior problema ali na proteção pro Brady. Eu queria, já puxando o Brady, tem uma questão aí que pra mim, assim, óbvio, o Brady teve 4 touchdowns. 2 deles foi com passe absurdos que só o Brady faz, quase caindo. Ele soltou um passe incrível pro Amendola e aquele lindo passe também pro Mitchell. Mas eu não achei, eu não fiquei com, vamos dizer, 100% feliz com o Brady nesse jogo. Eu achei que ele bobeou um pouco ali, cara.
Eu achei que ele forçou muitas bolas que não estavam lá, assim, que o cara não estava bem coberto, ou então que não era a melhor opção, assim, principalmente pro Edelman, né? É interessante, a gente tava acompanhando o jogo no Twitter, que todo mundo tava reclamando. Avisa pro Brady que tem mais jogadores para ele lançar a bola, não só tem o Edelman, não. A gente sabe que a relação deles dois é muito boa no campo, eles se entendem muito bem, mas eu confesso que algumas bolas que ele forçou pro Edelman, eu não sei se pelo fato do Edelman também tá jogando em casa pela primeira vez, né? A gente sempre falou que a volta do Brady, a ida do Brady à Califórnia, mas o Edelman também é de lá, eu não sei se passou pela cabeça dele dar um bom jogo pro Edelman em casa, mas o fato é que ele forçou algumas bolas realmente que não deveriam ter sido lançadas.
Então, eu acho que essa questão é muito... Eu acho que pra mim não é nem questão de querer dar um jogo bom pro Edelman. Eu acho que o Brady ainda não tá muito confiante com o Mitchell. E também ele não tá muito com entrosamento muito bom com o Amendola, talvez. Porque se a gente for pegar aí, o Edelman foi... Como a gente não teve o Hogan e não teve o Gronk. São os dois principais recebedores aí pra rotas mais no fundo. Aí colocaram o Edelman pra fazer muito essa função, que não é muito a dele. A gente sabe que o Edelman gosta de fazer aquela curtinha, pegar a bola, enfrentar quem esteja na frente dele, arrancar jardas pelas pernas. E tentaram meio que pôr o Edelman nessa função aí, e não deu certo, né, cara? Porque foram 6 bolas pro Edelman em rotas mais longas, e nenhuma delas foi passe completo. E eu digo que, por isso que eu falo também do Brady, não foi só erro do Edelman, não. Muitas ele tava ali, e o Brady errou um pouco a bola também, provavelmente por essa questão da bola tá molhada e tal. Mas eu não gostei disso, tanto que o ataque voltou a jogar bem quando ele voltou a espalhar a bola, né?
É interessante você falar esses erros de passe pro Edelman, que... Esse ano o Brady estava jogando até antes desse jogo, ele tinha melhorado bastante nesse espaço mais longo, né? A gente se acostumou durante os anos a ver o Brady sempre jogar um pouco mais forte a bola do que deveria, é o chamado overthrow, né? A bola vai mais na frente, o wide receiver não consegue alcançar, e nesse jogo contra os 49ers a gente viu um pouco disso, que a gente via até o ano passado, muito frequentemente do Brady, bolas longas. A bola muito forte, e se a bola fosse um pouco mais fraca, o wide receiver até estava lá, mas a força excessiva não permitiu a recepção, né?
Então, ó, são dos 16 passes que foram incompletos, 11 deles foi erro do Brady, não erro do receiver. Então isso mostra também que o Brady sentiu bem essa questão da chuva. Outro número importante aqui que a gente sempre gosta de lembrar é a questão dos 2 segundos lá, daqueles 2 segundos que a gente gosta de... Que ele gosta de trabalhar ali, que menos de 2,5 segundos, o Brady sempre é mortal. Esse jogo foi 2,39 segundos do snap até o passe. Essa foi a terceira maior média de tempo do Brady desde 2015 e a maior média de tempo nessa temporada. Foi o jogo que ele mais segurou a bola na média para soltar a bola. Tanto que quando ele jogou em menos de 2 segundos, foram 13 de 16, ou seja, 81% de acerto. Quando ele demorou mais de 2 segundos, já cai para 50% de acerto nesse jogo. Isso é uma coisa muito óbvia já, né, Sidney? É o jeito que esse ataque funciona, né? Ajuda o OL não ficar tanto tempo, para a defesa adversária é mais difícil de marcar os recebedores, e quando a gente demora um pouquinho mais com a bola na mão, é onde as coisas começam a ser um problema para esse ataque, né?
Na verdade, sim, o que eu vejo essa estatística, ele vai muito bem com passes menos de 2 segundos, porque quando a jogada demora mais de 2 segundos, significa que geralmente os caras estão bem marcados, então ele não encontra ninguém para lançar a bola. Quando os caras se desvencilham muito rapidamente da marcação, ele lança a bola rápido e o passe é completo. Se ele precisa segurar a bola com mais de 2 segundos, 3, significa que os caras não estão conseguindo se desmarcar. Então isso aconteceu em algumas oportunidades contra os 49ers, a gente viu muito isso contra os Seahawks também. O Brady tentando estender a jogada, até nesse jogo contra os 49ers, acho que ele conseguiu uns 2 first downs correndo com a bola, né? Porque não tinha para quem lançar e ele simplesmente foi tentar resolver com as pernas. Então, essa estatística mostra um pouco isso, que quando a jogada passa de 2 segundos é porque normalmente ele não encontra ninguém desmarcado.
Mas ó, eu sempre venho aqui, eu também sou um dos que tá sempre puxando esse problema nos receivers, falei isso mais enfaticamente no último programa, mas para mim, dessa vez, contra o 49ers, e também contra o Seahawks, a gente falou que aquela interceptação que ele tomou tinha 2 caras abertos e ele não olhou, ele foi teimoso, e para mim mostrou muito que o Brady foi bem teimoso nesse jogo também, porque muitas vezes ali ele ficou olhando para um cara só, parece que ele tá meio... Eu não sei se é medo de tomar interceptação, se ele não tá muito confiante nos outros receivers, não sei, cara. Mas eu tô achando o Brady um pouquinho teimoso ali em quem que ele quer soltar a bola. E esse jogo ficou bem claro, essa tentativa de passe em cima do Edelman. Pra gente falar aqui dos receivers, um cara que a gente não pode deixar de falar é o Mitchell, né, cara? O Mitchell tava nesses joguinhos de consegue uma recepção, outro jogo não consegue nada, ele sempre tá trabalhando bem nos bloqueios, e esse jogo ele apareceu, né?
Foi o chamado breakout game pro Mitchell, né? A gente até comentava que era importante, pelo fato dele ser calouro, que ele vinha sempre conseguindo muitos snaps ofensivos. Você olhava, sempre tava o Mitchell lá em campo, mesmo que a bola não fosse na direção dele.
Só pra te cortar, ele tá jogando mais com a Amendola, né?
Exato. Então, assim, quem acompanha os Patriots há um tempo sabe como é difícil para os wide receivers entrarem na sintonia do Tom Brady e conseguirem espaço em campo, realmente. E por mais que a bola não estivesse na direção dele, ele sempre estava lá correndo rotas. Essa partida, as coisas deram certo para ele. Ele conseguiu se desmarcar, conseguiu um first down muito importante. Eu não lembro, acho que foi no terceiro quarto.
Terceira para 9, foi.
Isso. E conseguiu aquele touchdown lindo, né? Que até depois do touchdown, foram perguntar para o Brady... meio que elogiando que passe, né, que ele conseguiu, e ele fez questão de dizer que aquele touchdown só saiu porque o Mitchell ajustou a rota dele, era uma rota para 6 jardas apenas, e o Mitchell percebeu a posição da defesa dos 49ers e ajustou a rota que possibilitou que ele corresse e anotasse o touchdown. Então você vê o cara tão novo, né, calouro, conseguir snaps, conseguir produzir agora pela primeira vez e ser elogiado pelo Brady, isso é um bom sinal para o futuro aí do Mitchell em New England.
Tão bom sinal, ó, que ele foi o jogador que mais teve jardas aéreas entre os dois times, 98 jardas. Foram só 4 recepções para ele, para produzir isso tudo. Tá certo que o touchdown dele foi de 50 e poucas jardas, acho que foi 56. Mas ele foi o jogador que mais teve jardas. Outra coisa que para mim é muito importante e muito interessante é que das 4 recepções que ele teve, 3 delas foi pelo menos first down. Então isso mostra o quão produtivo ele foi, né? Não foi só jardinha pra nada, ele sempre tá ali pra fazer o first down. Como a gente falou que aquelas 6 bolas que ele tentou no Edelman longas não deram certo nenhuma, as duas únicas, dos dois únicos passes completos do Brady pra rotas mais longas no jogo foi com o Mitchell. Então se, é uma coisa a se pensar aí, né? Eu acho que assim, o Mitchell tá ganhando confiança de todo mundo, não só do Brady, né? Mas da comissão técnica inteira. Então numa próxima que a gente não tiver o Hogan, por exemplo, eu acho que vale mais assim deixar o Edelman fazer o papel dele e tentar deixar o Mitchell ser esse cara mais de rotas longas, né? Porque se tem uma coisa que ele é muito bom, que todo mundo elogia, é velocidade, o catch que ele tem, ele faz rota muito bem. Então acho que é uma questão de ganhar confiança mesmo, né?
E só pra... concordo com tudo que você falou aí. E só pra terminar, nessa entrevista que o Brady elogiou o Mitchell, o que eu achei interessante foi que alguém perguntou se, assim, se ele, mesmo jovem, estava demonstrando que era inteligente o suficiente para jogar nesse ataque. Aí a expressão que o Brady usou foi beyond smart enough, ou seja, ele vai além de inteligente o suficiente, ele é muito mais inteligente do que o mínimo necessário, assim. Então, assim, mostra muito, né? É difícil você ver o Brady chegar e elogiar um calouro assim, tanto, né?
Antes da gente terminar esse ataque, eu quero falar dos running backs. Teve a volta do Dion Lewis. Finalmente, né, a gente imaginava que ele ia voltar contra o Seahawks, mas ele voltou agora contra os 49ers. Não foi um jogo de números gigantes para o Lewis, foram 8 toques na bola dele para 49 jardas. Mas eu achei que foi um bom jogo e o principal, CJ, mostrou que o Lewis tá pronto, né, cara? Ele não tem problemas, porque, o ataque soltou várias daquelas jogadas, aquelas screen pass que eles montaram pra ele o ano passado, voltaram a aparecer agora, e ele driblou, foi pra cima, fez de tudo, né?
É, isso que me surpreendeu, né? Eu esperava que ele participasse de poucos snaps, como de fato aconteceu, mas eu esperava ver um Lewis um pouco mais travado, um pouco mais indeciso, digamos assim, porque essa é uma lesão que ele teve, rompimento de ligamento de joelho, que os jogadores falam que demora um pouco a você ter confiança de voltar a pisar naquela perna com força assim e tal. E o que eu vi do Lewis foi um Lewis praticamente no nível do, se não no nível que a gente viu ele encantar todo mundo em 2015. Cortou muito bem, difícil de taclear porque é muito rápido, a agilidade dele lateral é incrível, né? É quase certo que o primeiro cara que chega nele vai errar. Então, assim, animou bastante essa volta dele. E esse ataque, quando tiver com o Lewis, Gronk, Hogan, Mitchell, Edelman, cara, vai ser difícil de parar.
Então, eu quero puxar aqui nisso, porque o Blount foi mais um jogo bom. Foram 124 jardas pro Blount em 19 corridas. E o White também com um jogo de 6 recepções para 63 jardas e um touchdown. Esses três, aquela coisa, a gente até soltou um post, acho que o Arthur fez o post esses dias, do que os Patriots tá todo ao contrário. Quem diria que os Patriots iam ter três running backs incríveis fazendo o que eles estão fazendo nesse ano, né, cara? Era a nossa maior dúvida, o que a gente mais não sabia o que ia acontecer. E no fim, agora com a volta do Lewis, a gente tem três running backs que a gente tem um poder muito forte aí nos running backs, né?
Desses três que você falou, assim, o Lewis a gente viu o que ele é capaz de fazer. O White é um jogador competente, a gente sempre fala aqui que ele pegaram muito no pé dele por aquela bola que ele não conseguiu agarrar na final da UFC, mas o White é um cara que sempre produziu bem no ataque nosso. Mas o que me surpreende esse ano é o como o Blount está correndo com a bola. O Blount, eu não sei se ele está mais magro, eu sei que ele está mais ágil, ele não está tropeçando no primeiro cara que ele encontra na linha de scrimmage, como ele fez ano passado, está correndo muito bem, principalmente pela lateral e mostrando velocidade, você vê que os corners e os safeties têm trabalho para chegar nele. Então, assim, me surpreendeu muito bem o Blount esse ano e, como falou, a gente sabe a capacidade do ataque aéreo dos Patriots, é uma máquina. Se ele conseguir encaixar o jogo terrestre como estão conseguindo esse ano, é o melhor ataque da NFL.
Pra terminar, aquela corrida dele de 44 jardas foi um conjunto de tudo ali, porque a Welly fez um trabalho lindo, o Andrews faz um trabalho muito bom abrindo caminho pra ele, o Devlin chega, como sempre, limpa ali pra ele. O Devlin é um... Cara, o Devlin é um lixeiro nesse time, né, cara? Onde tem um problema, onde tem uma sujeira ali, ele vem e limpa pro Blount passar. Aí o Blount passa, não tem mais bloqueador. Ele faz um corte incrível no cara que ia taclear ele, cai pra lateral esquerda e ganha mais 20 jardas, porque daí tava o Mitchell ali e fazendo um bloqueio de 20 jardas também pra ele em cima do corner. Não só o Blount tá correndo bem, como esse time tá sabendo bloquear muito bem pras corridas. Hora da defesa, Sidney. Agora é a parte mais importante aí que todo mundo espera, saber como que foi essa defesa dos Patriots. Jogamos melhor, né? Não tenho como falar. Tudo bem que não é um ataque igual o do Seahawks, então esse é um primeiro problema aí que a gente tem que ficar de olho. A gente falou isso semana passada, né? Que não pode cair nessa questão de ficar mascarado aí, de achar que a defesa jogou bem. Mas, pelo menos, contra o ataque que enfrentou, eu não achei que a defesa foi muito mal, não. Pra mim, o principal problema aí foi o meio, cara. A gente, depois que o Collins saiu, a gente sabia que ia ter um problema com linebackers. vamos dizer, o sonho do Elano Roberts aparecer e ser um cara imediato era quase que um sonho mesmo, então ele tem muitos problemas, a gente já vai falar dele. Então esse foi o maior problema da nossa defesa nesse domingo, né? O meio ali, porque running backs e tight ends fizeram uma festa ali, né, cara?
Exato, nós conseguimos limitar muito bem os wide receivers dos 49ers, fizeram muito pouco na partida. Tanto que, se você olhar aqui, os três principais recebedores do time foram dois tight ends e um running back. Todos com pelo menos 40 jardas recebidas, né? Então, os wide receivers não foram um fator negativo, e os tight ends e running backs sim foram um problema. Agora sim, a galera fala: ah, o Collins aí fazendo falta. Se você lembrar o desempenho do Collins de 2014 pra cá, ele sofreu bastante cobrindo tight ends, sofreu cobrindo running backs. Ele era aquele monstro que a gente sabe, indo pra cima do quarterback e às vezes conseguia suas interceptações marcando em zona. Mas eu lembro agora rapidamente daquela recepção pro Marshall Lynch na última campanha do Seahawks no Super Bowl, que ele sofreu uma recepção gigante pro Lynch. Na final da UFC passada, ele cedeu dois touchdowns pro tight end dos Broncos, que o nome foge agora. Então, assim, eu não sei se estaria tão melhor essa marcação de running backs e tight ends se o Jamie Collins estivesse em campo, não.
Mas o que eu acho que uma coisa que a gente sempre pediu e eles fizeram, pelo menos nesse jogo, foi testar coisas diferentes. Tanto que a defesa que mais jogou contra o passe é uma defesa até estranha e bem diferente do que a gente costuma ver nos Patriots. Tinha o Ninkovic, o Long, o Flowers como linha de defesa, Hightower e o Van Noy como linebackers. O Van Noy que chegou e estreou pelos Patriots. E Butler, Rowe, Ryan como corners, Harmon, Chung e McCrory como safeties.
Não é nem Nico, é Dime, né?
Oi?
Essa defesa aí não é nem Nico, é Dime.
Então, cara, é uma defesa muito... É quase impossível ver isso nos Patriots acontecer. Fazia tempo que eu não vi uma defesa dessa com quatro safeties... Não, três safeties, três cornerbacks, só dois linebackers. E pelo menos parece que melhorou. Pelo menos a proteção das pontas ali, como a gente falou, o meio foi problema, mas a proteção das pontas melhorou. Então, pelo menos estão tentando fazer alguma coisa, né?
Eu não sei se eles estão atestando que os linebackers nossos têm dificuldade de marcar o passe. Tanto que o Elandon Roberts, que a gente, ele surgiu chamando atenção, parando corridas até as linhas de scrimmage, ele é um dos que mais cede recepções nos Patriots esse ano. Então eles colocaram mais um defensive back ali para colocar um cara mais rápido e tentar diminuir os danos, digamos assim, no passe. O fato é que funcionou, e você falou do Van Noy aí, cara, a estreia dele, e é um cara que chegou dando trabalho pro Colin Kaepernick aí, pressionou bastante. Vamos ficar de olho nele aí pra ver o desenvolvimento dele no restante da temporada.
O Roberts, como você disse, nesse jogo ele cedeu 3 de 3, então todas as bolas que foi pra ele cedeu, foram 44 jardas e um touchdown. Então, definitivamente, e pra provar mesmo, o Roberts na temporada são 13 de 14, então 14 bolas que foi pra ele, 13 foram passes, 150 jardas e um touchdown. Então o problema do Roberts com certeza é a proteção contra o passe, a desviar ali e conseguir trabalhar.
Seria o Roberts o novo Brandon Spikes?
Pelo amor de Deus, não. O Van Noy, como você disse, chegou muito bem, já chegou fazendo sec. Interessante que foi só o segundo sec na carreira dele, ele só tinha conseguido um até aqui. E uma coisa importante do Van Noy é que ele conseguiu 6 pressões e 29 snaps que ele participou. Então, basicamente, para sendo um linebacker, todas as vezes que ele foi, ele conseguiu fazer pelo menos pressão. Então já é uma diferença aí. Se a gente pegar ele com o McClellan, por exemplo, que o McClellan é o senhor esqueci de entrar em campo, em um jogo ele já mostrou muito mais que o McClellan, né?
E interessante que o Van Noy falou, eu não lembro agora se foi antes ou depois do jogo, mas ele falou que ele considera que ele é forte no pass rush, mas que o Detroit Lions não deixava ele pro pass rush. Então, é como se o time não permitisse que ele que atingisse seu potencial, que desenvolvesse o que tem de melhor, né?
Então, e nesse jogo, pelaquela formação que a gente acabou de falar, como só tinha 3 DLs, eles tiveram que soltar jogadores de outras posições ali. Tanto que deu certo, como a gente disse, a proteção foi melhor e a pressão também foi boa, porque foram 5 sacks no jogo. Eu tenho o nome aqui dos jogadores que foram pro sec. Que fizeram sec. O Butler, o Ninkovic, o Van Noy, o Chung e o Hightower. Uma informação interessante aqui, que o Butler é corner, o Ninko é defensive end, o Van Noy é linebacker, o Chung é safety e o Hightower é linebacker. De todas as posições da defesa, só o defensive tackle não fez sec. Ou seja, Sidney, aquilo que você pediu semana passada, que você queria blitz de corner, você queria coisa diferente, eles fizeram e deu certo, né?
É, isso pra mim mostra duas coisas. Primeiro que se você não tá conseguindo pressionar, você tem que ser criativo. E eles foram criativos e conseguiram pressionar. Não adianta ficar mandando 2, 3 pro rush pelo meio se você não chega no quarterback. Tem que tentar algum jeito de atrapalhar a vida dos quarterbacks. E a segunda coisa que isso mostra é que nós não temos um defensive tackle capaz de pressionar pelo meio da linha. Nós temos ótimos defensive tackles para parar o jogo terrestre, como Alan Branch e Malcolm Brown, mas um Dominic Easley da vida, o cara que penetra na linha pelo meio, faz o quarterback sair do pocket, a gente não tem mais.
Pois é, e ó, outra coisa aqui nessa questão da criatividade é que desses dos 5 sacks, 2 deles a gente foi com 6 para cima do quarterback. E semana passada a gente viu até no de dentro do campo que teve jogadas que a gente foi com 2 só para cima. Então nesse jogo foram 6. Então pelo menos isso, assim, não foi o jogo perfeito da defesa, a gente cedeu bastante jardas de novo, mas pelo menos eles tentaram fazer alguma coisa diferente, que seja contra esse ataque do 49ers, que não é o melhor do mundo, mas pelo menos eles tentaram coisas diferentes e parece que deu certo. Eu quero ver se vão repetir esse padrão aí, se vão tentar coisa nova contra Jets, contra Rams, porque são times que dá pra testar pelo menos, né? É, não é um jogo que você não pode testar, porque senão você toma um caminhão de pontos aí e joga tudo pro alto. Pelo menos isso fizeram e eu já fiquei bem feliz com isso, cara. Essa formação mais diferente colocou o safety também mais à mostra, né, Sidney? Como a gente disse, a maioria das vezes eles jogaram com 3 safeties. O Harmon, sem dúvida, é aquele cara lá do fundo que cuida lá, lá de trás mesmo. E jogou mais o Chung e o McCorry à mostra. Tanto que o McCorry cedeu 2 de 2 passes que foram para ele, 42 jardas, um touchdown. E o Chung cedeu 4 de 6 para 36 jardas. Usar 3 safeties eu não sei se eu gosto muito, mas eu tô achando que é mais pela falta de linebackers do que outra coisa, sabe?
É, a gente viu que nos últimos 2 anos o ressurgimento do Chung, né, nessa segunda passagem dele pelos Patriots, foi como um safety extremamente competente marcando tight-ends, né? Então isso traz um pouco o Chung mais para perto da linha, né? Porque ele não fica mais lá atrás na cobertura como ele ficava na primeira passagem, ele vem mais para perto, cola no tight-end por ali, ataca o jogo terrestre. Então nisso é onde o Chung é melhor usado. Quando você precisa de 2 safeties para cobrir mesmo o fundo do campo, aí é melhor fazer como você falou e botar o Harmon lá atrás. Se vão usar os 3, eu já não sei, porque, como você falou, com 2 linebackers você aproxima o Chung e ele faz uma espécie de híbrido ali, de linebacker e safety, vai depender muito do adversário e de quem ele tá marcando também.
É, e o que eu acho que, por exemplo, a gente viu bastante eles conseguirem correr, eu acho que foi muito por causa dessa formação também. Porque quando você, vamos dizer, só, nesse caso aí, só tinha 3 DLs, então basicamente você tinha que mandar um linebacker, muitas das vezes foi o Van Noy, porque é um cara mais forte ali pra ajudar. Então aí você só tem um linebacker lá atrás, um cara mais forte, o resto é corner e safety. Então se o ataque consegue fazer um bloqueio bom, um pulling, alguma coisa, fica mais fácil deles conseguirem um bloqueio e a corrida funciona mais também. Então é aquele negócio de ganha e perde, né, cara? Você ganha mais na cobertura, mas por exemplo na corrida é um problema porque você tem jogadores mais leves em campo, né? Entre os corners foi um jogo bom, como você disse. Ah, e principalmente do Logan Ryan, Sidney. Teve uma mudança aí interessante, porque o Logan Ryan foi jogado como corner 3, ele não jogou como corner 2, então ele trabalhou no slot, e pelo menos para esse jogo parece que foi a melhor opção para ele. O Butler foi o corner 1, o Rowe foi o corner 2 e o Ryan como corner 3. E o Ryan conseguiu, nenhum passe ele cedeu, foi considerado como o 9º melhor corner entre o Pro Football Focus. Lembrando que ele estava quase que no fim da lista semana passada, tinha cedido mais de 100 jardas semana passada. E no fim, o Ryan vai lá e faz um ótimo jogo, né?
Foi muito bem, dois destaques aí pra mim foram o Logan Ryan, como você falou, e o Eric Rowe, né? O Eric Rowe entrou no lugar do Justin Coleman, que foi um desastre contra o Seahawks, e essa formação com o Butler, Rowe e Ryan parece que encaixou. Mais uma vez, a gente tem que dar um desconto, porque o ataque dos 49ers ele é bem incompetente, digamos assim, no jogo aéreo. Eles são 30º da NFL no ataque aéreo, então assim, tem que dar um desconto. Mas é um bom sinal que eles mostraram a evolução, né? A gente não viu tantos jogadores com livres no raio de 10 jardas no meio do nosso campo como a gente via nas últimas partidas. Então, boa evolução do Logan Ryan. A gente sabe que ele tem condição de jogar melhor do que ele vinha jogando, tanto que ano passado ele foi muito bem. Então, assim, espero que isso seja um sinal de que ele está se encontrando, que ele está encontrando a sua melhor forma e eles estão encontrando a melhor forma de encaixar o Logan Ryan aí na secundária.
As duas perguntas que a gente tem para esse programa, Sidney, é do Gabriel Cobra e do Alambic. E as duas são bem parecidas aí. Que é o quanto que a gente acha que a defesa pode melhorar, o quanto que essa defesa pode ser uma defesa de verdade para os playoffs. Antes da gente responder, eu quero puxar aqui, a gente fez uma enquete durante o jogo no Twitter e que o resultado foi bem interessante. A opção, a gente perguntou basicamente quanto que o pessoal confiava na defesa e as opções eram: confio muito, a defesa vai melhorar, confio pouco, mas eu ainda acredito que tem chances, ou eu não confio nada, a gente está perdido. A resposta da galera aí, a média foi 10% que confia muito na defesa só, 53% que foi a maioria, dizendo que confia pouco, mas acha que ela melhora, e 37% que não confia nada e acha que tá tudo perdido e já era. Eu quero saber a sua opinião sobre isso.
Eu acho que a nossa defesa tem muitas condições de melhorar, não só tem condições, como tem obrigação. Não são jogadores ruins na nossa defesa, mas se você olhar direitinho, temos jogadores de qualidade em todos os setores. Agora, são jogadores que, por diversos fatores, ou por esquema, ou por má fase, não estão bem. Essa mesma defesa, praticamente ano passado, com algumas mudanças, foi uma defesa confiável, né? Principalmente a nossa secundária. É a mesmíssima secundária do ano passado, os quatro principais, e eles têm totais condições de jogar melhor. Se você olhar, por exemplo, do ponto de vista de playoffs, na AFC, talvez assim, um ataque que meta medo nessa defesa seja o dos Steelers, se tiver completo. Porque eles nos últimos jogos, mesmo com o Big Ben, não estão sendo aquela explosão ofensiva de antes. E o ataque do Oakland Raiders, que é um ataque que está pontuando bem. Os demais não são ataques que realmente você... Oh, meu Deus, e agora? Nossa defesa contra... A gente vai enfrentar o ataque do Atlanta Falcons esse ano, que está voando, né? Pelo menos não no, até o Super Bowl. Então, assim, eu acho que dá sim para melhorar e dá para fazer uma defesa competitiva para os playoffs.
O meu tem algumas questões aí para levantar. O que a gente viu nesse jogo do 49ers, como eu disse, e quero deixar muito claro, não podemos levar esse jogo do 49ers como parâmetro, porque era o 49ers, a verdade é essa. Mas o que eu gostei foi essas mudanças, essas tentativas, serem mais criativos, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, que eles têm que tentar. O problema é quando não consegue jogar e ninguém faz nada, ninguém muda nada, então isso pra mim é um problema. Então isso eu gostei, de ver eles tentando uma forma diferente, trazer o Ryan para slot, tentar colocar um safety a mais, fazer alguma mudança ali para pelo menos testar. Então isso me dá uma questão de que pode melhorar, porque eles estão tentando achar um jeito melhor de jogar. Por quê? Porque a gente tem muito nome bom aí, cara. Quando a gente pega os nomes, como a gente falou já semanas atrás, quando a gente pega os nomes da defesa do Patriots, não tem por que essa defesa jogar mal. São jogadores de nomes bons que a gente sabe que tem talento. Então, precisa encontrar a melhor forma desses caras jogarem junto. E como eu disse, parece que eles estão tentando fazer. Então isso me dá uma confiança de que pode jogar melhor. O que não... O que me assusta bastante são duas coisas. Essa decisão deles, por exemplo, ter deixado o Sheard fora. Até onde isso vai fazer bem pro Sheard ou não, sabe? Tudo bem, o Sheard não tá sendo o cara que ele tinha que ser, mas eu não consigo entender muito, cara. Você não tá jogando tão bem, então a gente vai te deixar de fora do jogo. Ou tem mais coisa aí, ou é um caso tipo Collins, que o Sheard tá arranjando problema lá dentro, ou eu não consigo encontrar onde isso vai ajudar, sabe? Põe o cara, sei lá, então dá menos snaps pra ele, talvez, igual já tava acontecendo, mas deixar o cara fora, isso pra mim é muito estranho, cara. Pra mim eu não vejo onde isso vai ajudar, sabe?
A única explicação que eu vejo fazer sentido para você deixar o Sheard de fora completamente do jogo é aquela história de mandar uma mensagem pro grupo. Só que se essa é a explicação, eu discordo dela completamente. Eu acho que você não vai fazer um cara do nível do Hightower, do Devin McCourty, que é pro bowler, do Patrick Chung, jogar melhor porque um companheiro dele ficou de fora do jogo.
Você, eu acho que só dá mais medo nos caras.
Você só prejudica o Sheard porque não dá chance dele se recuperar. Ele vai ter chance de se recuperar como? Jogando snaps ou em Boston assistindo jogo pela televisão? Aí, a não ser que, como eu disse a você, ele tem algum problema que o Bill Belichick falou, olha, vai pensar na vida essa semana, resolve teu problema aí, porque no jogo você não vai estar focado nisso. Então, você não está conseguindo focar no campo, fica aí uma semana, pensa na vida e resolve. Agora, se é por questões técnicas, como foi as informações que saíram, de que era porque ele não estava produzindo, como é que ele vai produzir mais? Em casa, vendo jogo pela TV? Não, então acho que não resolve muita coisa, não.
Eu ainda tô com esse negócio na minha cabeça de que tem mais coisas ali dentro dessa defesa, que tem problema ali de vestiário. E pra mim, por enquanto, essa questão do Shield é um pontinho a mais ali, provando que eu tô na cabeça. Mas eu não quero ainda acreditar que seja isso. Mas eu realmente não entendo de onde isso vai ajudar. E continuando, o meu outro problema que eu vejo na evolução dessa defesa é o que a gente acabou de descobrir com o Sr. Alan Brandt. Porque a gente tava bem contra a corrida muito por causa do Alan Brandt fechando o meio. O que que vai ser essas 4 semanas sem o Brandt? E assim, tudo bem, o Brandt vai voltar, ele não machucou nem nada, mas, putz, dá uma caída, sabe? Dá uma atrapalhada. Igual a gente colocou no Twitter durante o jogo, o que essa defesa mais precisa, eu acho, não é nem jogar bem o jogo inteiro, mas a defesa tá precisando de uma interceptação boa, de uma pick six, sabe? De um fumble que o jogador vem correr, o cara dá no meio do jogador e aquela bola vai pro alto, sabe? Parece que tá precisando disso, de dar uma energia nesses caras. E perder um cara por 4 semanas, o principal cara do meio da linha ali, eu também não sei onde isso vai ajudar, sabe? O que eu mais tô querendo nesse momento agora é uma pick six ou alguma coisa desse jeito pra dar uma animada nesses caras, mano.
Turnovers são o ponto fraquíssimo dessa defesa esse ano, né? Sempre foi uma defesa que, mesmo nos piores momentos em termos de cedejadas, a gente conseguia roubar a bola. Esse ano, não. Contra os 49ers, foram 5 fumbles dos 49ers e ele não recuperou nenhum. 5 fumbles dos caras, nenhum na mão dos Patriots. Interceptação, não tô lembrando agora qual foi a outra interceptação nossa. Então, assim, eles precisam dar um jeito de recuperar a bola, porque se você sair de jardas, o mínimo que você tem que fazer é roubar a bola. Ceder jardas e não roubar a bola é complicado.
Eu posso estar enganado, mas eu acho que a última interceptação do Patriots não foi com o Cyrus Jones?
Eu não lembro, sinceramente.
Posso estar enganado, mas
é uma coisa tão rara esse ano que...
Se for isso, mostra o quão decadente tá essa questão nos Patriots.
Eu sei que teve depois, mas a última que eu lembro é a do Jamie Collins contra o Houston Texans.
Ah, verdade, teve do Collins, verdade. Não, eu realmente estava na minha cabeça, realmente era o Cyrus Jones.
Mas teve mais. Depois dessa teve.
Bom, mas uma coisa que são 3 jogos seguidos sem conseguir nenhum turnover, seja ele de qualquer tipo nessa defesa. A última vez que isso aconteceu, 3 jogos sem conseguir nada de turnover, foi a da semana 4 até a semana 6 em 2005, cara. Faz mais de 10 anos que não acontecia isso de 3 jogos sem nenhum turnover para essa defesa dos Patriots.
Bom, então, tem uma chance boa de se mudar na próxima semana, né? Enquanto a gente enfrenta o Ryan Fitzpatrick.
Então o Jets sempre é bom, né? Bom, então é muito isso, Gabriel e Alan. A gente acredita, eu falei aí várias coisas boas e ruins, mas só pra finalizar, eu ainda tô no grupo do... Confio pouco neles, mas eu acho que ainda pode melhorar, porque, como eu disse, a comissão técnica é boa e os jogadores são de talentos, mas algumas atitudes aí me preocupam muito. Bom, próximos domingo é Patriots e Jets, o primeiro jogo só com o Jets nessa temporada. Vai ser transmitido pela ESPN às 7h25 da noite, mesmo horário desse jogo do 49ers. O importante aí, até interessante de falar, né, Sidney, é a questão de que pra gente ali no começo da temporada os Jets eram um time forte e eles estão meio que em decadência ali, né, cara? São o último da AFC East, tem acho que 7 derrotas e 3 vitórias só. Se a gente for ver aí, semana passada usaram um quarterback, agora disseram que vai voltar com o Fitzpatrick. A defesa é muito boa e o Jets é Jets, então nunca dá pra bobear, tem que entrar muito sério com eles. Mas não é pra gente ter problema, não, né?
Não, eu acho que é sempre difícil dizer que vai ser jogo fácil no... É sempre difícil dizer que vai ser fácil, né? Jogo de divisão, os times podem estar com o recorde que for, que eles complicam, né? Sempre engrossam, eles não querem perder para rival de divisão. São times que se conhecem muito bem, se enfrentam 2 vezes por ano. Mas, assim, é difícil ver esse time do Jets com tantos problemas, inclusive dizem que tem problema de relacionamento lá do pessoal da linha defensiva com o técnico. Então, é um time que está complicado bastante esse ano, trocando de quarterback, como você falou. Então, assim, eu acredito que a gente vai ganhar, ainda que o jogo seja em Nova York. Quem sabe até com certa folga, né? Se der tudo certo.
Bom, o que eu acho que é mais importante aí é a gente ficar de olho de novo nessa questão de como a defesa vai jogar. É um time que querendo ou não consegue correr sempre bem com a bola. Então é um jogo, o meio ali dessa defesa, é importante ficar de olho neles. E ver como que a gente vai trabalhar nessa questão, se vai ser o Rowley vai jogar, como o Logan Ryan vai jogar. Eu acho que isso é uma questão mais importante pra gente agora, sem dúvida nenhuma. E é isso que a gente vai vir aqui pra falar na semana que vem, depois desse jogo dos Jets. Valeu, Sidney. A gente se encontra semana que vem.
Um abraço, galera. Até mais.
We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.